Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula bem dinâmica, rápida, prática e rica para vocês, né? Nessa aula nós vamos falar dos conjuntos indefinidos, tá? Os conjuntos indefinidos, né? Nesse grupo nós vamos ter palavras indefinidas que têm embutido em seu significado a ideia de conjunto, mas não significa que a palavra esteja no plural. Tá? Como assim? A palavra propõe combinar com o verbo no singular, tá? Vamos ver aí nos exemplos abaixo. Você está acompanhando comigo no corpo da aula, você já sabe como é que funciona as nossas técnicas de estudo ativo, né? Você acompanha comigo enquanto eu faço a leitura, você me ouve e ler aí do outro lado também para você associar direitinho, tá? Então, você está acompanhando aí o primeiro conjunto indefinido que nós vamos falar é o every. Every. Every significa cada, tá? Pode ser cada, cada um, cada uma, mas também pode significar todo ou toda, tá? Como assim? Você vai entender aí nas frases de exemplo que nós vamos ver agora e você está acompanhando comigo, né? Ó, primeira frase nós temos aí: Every person has the right to life and liberty. Every person has the right to life and liberty. Né? Então repete comigo a pronúncia, né? Tudo que eu falar em inglês você vai repetir enquanto você faz a leitura, associando assim a escrita, a audição e a pronúncia, tá bom? Então a primeira frase aí, toda pessoa tem o direito à vida e à liberdade, ou poderia ser cada pessoa tem o direito à vida e à liberdade, beleza? Então, every person has the right to life and liberty. Every person has the right to life and liberty, ok? Segunda frase aí nós temos: Every boss I had were a little arrogant. Every boss I had were a little arrogant, né? Então, todo chefe que eu tive era um pouco arrogante, ou cada chefe que eu tive era um pouco arrogante, tá? Olha aí a terceira frase: Every friend of mine is invited to my party. Every friend of mine is invited to my party. Todos os meus amigos estão convidados para minha festa, né? Ou poderia ser cada um dos meus amigos está convidado para minha festa, beleza? Deu para entender o sentido do every, né? Que é esse conjunto indefinido aí, muito importante para a gente formular nossas ideias e nossas expressões. Tá? Vamos ver aí a última frase do Every, ó. Every boyfriend I had broke my heart. Every boyfriend I had broke my heart. Todo namorado que eu tive quebrou meu coração. Ou cada namorado que eu tive quebrou meu coração. Ok? Fácil o uso do Every, né? É para você pincelar, você falar em voz alta, para você memorizar ele. No final da aula você vai praticar o estudo ativo, né? Para você raciocinar em inglês e aplicar mais uma vez o Every e ajudar na memorização. E com o tempo, conforme você for se familiarizando com o inglês, trazendo conteúdos para o seu dia a dia, avançando aqui no curso, você também vai ficar mais craque, tá? Vamos aí no segundo conjunto indefinido, que é o everybody ou everyone, tá? Everybody e everyone significa todos ou todo mundo, beleza? A gente vai ter uma aula mais para frente, onde a gente vai falar um pouco da diferença de everybody e everyone, e tá? Mas por enquanto você pode categorizar os dois conjuntos indefinidos como todos ou todo mundo, tá bom? Vamos ver aí a primeira frase de exemplo para everybody. E poderia ser everyone no lugar também. Ó, a primeira. Everybody likes ice cream. Everybody likes ice cream. Todos gostam de sorvete, tá? Everybody likes ice cream. Poderia ser também everyone likes ice cream. Everyone likes ice cream, ok? Repete comigo a pronúncia de tudo que eu falar em inglês, tá? Para você treinar a sua fala. Olha aí a segunda frase. Everybody is going to the party. Everybody is going to the party. Todos estão indo para a festa. Everybody's going to the party, ok? Olha aí o terceiro exemplo. Everybody wants the president to renounce. Everybody wants the president to renounce. Todos ou todo mundo quer que o presidente renuncie. Everybody wants the president to renounce, ok? E o quarto exemplo aí. Everybody here is studying English. Everybody here is studying English. Todos aqui estão estudando inglês, beleza? Deu para entender também o uso do everybody ou everyone, tá? Olha aí então o nosso terceiro conjunto indefinido, que é everything. Everything significa tudo, tá? Everything, tudo, todas as coisas, tá? Olha aí as frases de exemplo para a gente entender direitinho. Ó, the teacher explained everything very clearly. The teacher explained everything very clearly. Tá? Então, o professor explicou tudo muito claramente. The teacher explained everything very clearly. Tá? Então, ó, everything. Você, quando você vai falar o thing, que é o TH, você coloca a língua entre os dentes, tá? Everything, everything, tá? Faz um som de S aí. Everything, ok? Segunda frase de exemplo aí, nós temos: I want to buy everything. I want to buy everything. Eu quero comprar tudo, tá? I want to buy everything. Terceira frase de exemplo. She is a little lazy, but she did everything. She is a little lazy, but she did everything. Ela é um pouco preguiçosa, mas ela fez tudo, tá? She is a little lazy, but she did everything. Ok? Repete comigo em voz alta a pronúncia, tá? E a quarta frase aí para a gente fechar everything, nós temos. There is nothing more. I told you everything. There is nothing more. I told you everything. Então, não há mais nada. Eu te contei tudo. There is nothing more. I told you everything. Ok? Olha aí, então, vamos entrar no everywhere. Everywhere significa em todo lugar, em toda parte, tá? Olha aí as frases de exemplo para a gente entender a aplicação do everywhere. Primeiro, this flower is found everywhere in Brazil. This flower is found everywhere in Brazil. Esta flor é encontrada em toda parte no Brasil, em todo lugar no Brasil, tá? This flower is found everywhere in Brazil. Segunda frase. Nowadays, we have Ubers everywhere. Nowadays, we have Ubers everywhere. Né? Então, hoje em dia, nós temos Ubers em todo lugar, em toda parte. Beleza? Fácil de entender, né, galera? Com os exemplos, começa a clarear melhor na nossa cabeça e a gente pega melhor como se aplica, tá? Terceira frase aí do everywhere, nós temos. This ad is everywhere. This ad is everywhere. Este anúncio está em todo lugar, em toda parte. This ad is everywhere, ok? E a quarta frase aí nós temos: You don't miss one, you are everywhere. You don't miss one, you are everywhere. Você não perde uma, você está em toda parte, você está em todo lugar. Tranquilo? Fácil, né? Olha aí, então, vamos para o nosso próximo conjunto indefinido, que é a palavra all. All, tá? All pode significar todo ou toda, pode significar todos ou todas, pode significar tudo e pode significar inteiro. Nossa, quatro significados para uma única palavrinha, professor. Como é que eu vou gravar isso? Simples. Você não precisa memorizar, gravar isso na sua cabeça. É só você entender. All significa o quê? Tudo, inteiro. Pensa num bolo. All the cake, o bolo inteiro, o bolo todo, tudo do bolo, tá? Então é só você sempre tentar trazer figuras para sua mente, para o seu pensamento, para você conseguir conciliar com essa palavra, tá bom? Olha aí o conjunto indefinido anterior, que é everywhere, é só você pensar, sei lá, uma sala e com biscoitos no chão inteiro. Cookies everywhere. Biscoitos em todo lugar, em toda parte, tá? É um exemplo assim meio bobinho, porque você encaixa na sua realidade, tá bom? Eu criei isso aqui agora, ok? Então vamos continuar aí no all, lembrando que essa parte de você trazer figuras para sua cabeça, para você memorizar com a palavra que a gente está aprendendo, é muito legal e te ajuda bastante no processo de fixação, ok? Então o all nós temos todo, toda, todos, todas. Tudo inteiro. Vamos ver as frases de exemplo para a gente entender melhor. Primeira, I've waited for you all day long. I've waited for you all day long. Esperei por você o dia todo, o dia inteiro, tá? Essa expressão all day long é o dia inteiro. É muito legal, porque a gente vê ela com bastante frequência e a gente acaba usando também, né? Então, all day long, o dia inteiro, o dia todo, ok? Segunda frase de exemplo, nós temos: I ate all of it. I ate all of it. I ate all of it significa eu comi tudo, eu comi inteiro, né? Eu comi todo, tá bom? Terceira frase. She wants me to bring all my puppies. She wants me to bring all my puppies. Né? A palavra puppies nós já aprendemos aqui no curso, né? Num dos exemplos das aulas anteriores aí, que significa cachorrinho, né? Então, she wants me to bring all my puppies. Ela quer que eu leve todos os meus cachorrinhos, tá? Todos, all my puppies. E a quarta frase aí nós temos: All of the women are amazing. All of the women are amazing. Todas as mulheres são incríveis. All of the women. Todas as mulheres, ok? Vamos então para o nosso próximo conjunto indefinido, que é a palavra each. Each significa cada ou cada um dos ou cada uma das, tá? Então, each, cada. Cada um dos ou cada uma das, tá? Vamos ver aí as frases de exemplo. A primeira nós temos: She gave a chocolate bar to each of the children. She gave a chocolate bar to each of the children. Ela deu uma barra de chocolate a cada uma das crianças. She gave a chocolate bar to each of the children, tá? Segundo exemplo. I liked each of the pens. I want to buy them all. I liked each of the pens. I want to buy them all. Eu gostei de cada uma das canetas. Eu quero comprar todas, tá bom? I liked each of the pens. Eu gostei de cada uma das canetas, tá? Olha aí a terceira frase de exemplo. I'm donating each of my old toys. I'm donating each of my old toys. Eu estou doando cada um dos meus brinquedos antigos. Each of my old toys. Cada um dos meus brinquedos antigos, tá? E a quarta frase de exemplo. She is giving cookies for each one of us. She is giving cookies for each one of us. Ela está dando biscoitos para cada um de nós. She is giving cookies for each one of us, ok? Próxima frase de exemplo, próximo conjunto definido aí que nós temos é o either, tá? Either. Geralmente o either ele é acompanhado da palavra one, que significa um, né? Either one e either one, tá? O either ele significa um ou outro, uma ou outra, tá? Em comparação entre duas coisas. Ou também pode ser qualquer um, tá bom? Então, either, um ou outro, uma ou outra, ou qualquer um. Geralmente entre duas coisas, tá? Vamos entender a aplicação do either aí nas frases de exemplo? Ó, primeira. We have two types of dessert. You can have either one. We have two types of dessert. You can have either one. Temos dois tipos de sobremesa. Você pode comer uma ou outra, tá? Ou você pode comer qualquer um, tá bom? Segunda frase. I want either one. I want either one. Eu quero um ou outro. Ou eu quero qualquer um, tá? Terceira frase. Either Beth or Julia is going to be hired. Either Beth or Julia is going to be hired. Beth ou Julia, uma ou outra, será contratada, tá? Either Beth or Julia, uma ou outra. E a quarta frase de exemplo. Between Brazil or Spain, I would like to visit either one. Between Brazil or Spain, I would like to visit either one, né? Então, entre o Brasil ou Espanha, gostaria de visitar qualquer um, um ou outro, beleza? Olha aí o nosso próximo conjunto indefinido, que é a palavra neither, tá? Neither. É quase, é primo do either, que nós acabamos de aprender, né? Só que o neither, a gente adiciona um N na frente, e o anterior era um ou outro, e esse neither agora é nenhum nem outro, tá? Então, neither, nenhum nem outro, ou nenhuma nem outra, tá bom? Entre duas coisas. Vamos ver as frases de exemplo para a gente entender direitinho. Primeira. Neither of these streets will take you downtown. Neither of these streets will take you downtown. Nenhuma nem outra destas ruas leva você ao centro. Neither of these streets will take you downtown. Ok? Repete comigo a pronúncia de tudo que eu falando em inglês, que eu for falando, beleza? Segunda frase aí nós temos. Neither of the boys were approved in the test. Neither of the boys were approved in the test. Então, nenhum dos meninos, nenhum nem outro, foram aprovados no teste. Neither of the boys were approved in the test, tá? O neither também pode ser nenhum, tá? Nenhum, nem outro, nenhum. Terceira frase de exemplo aí nós temos. Where I wanna go, neither place. Where I wanna go, neither place. Onde eu quero ir, nenhum lugar, né? Neither place, nenhum lugar. E o quarto exemplo aí. Neither of our phones are working here. Neither of our phones are working here. Né? Então, nenhum dos nossos celulares estão funcionando aqui. Neither of our phones are working here. Ok? Vamos aí no próximo conjunto indefinido, que é o other. Other pode significar outro ou outras, tá? Outro, outros, outra ou outras, ok? Vamos ver a frase de exemplo para a gente entender direitinho? Ó, então no other, primeira frase de exemplo aí nós temos. The other painting was more beautiful. The other painting was more beautiful. O outro quadro era mais bonito. The other painting, o outro quadro, ok? Segunda frase. I still haven't found my other half. I still haven't found my other half. Ainda não encontrei minha outra metade. I still haven't found my other half. Ok? Other half, outra metade. Terceira frase de exemplo. I prefer the other shoes. I prefer the other shoes. Eu prefiro os outros sapatos. I prefer the other shoes, ok? E a quarta frase de exemplo nós temos The other interviewee seemed more competent. The other interviewee seemed more competent, né? Então, o outro entrevistado, the other interviewee, parecia mais competente. Seemed more competent, né? Então, the other interviewee seemed more competent, ok? Gente, se eu estiver indo rápido demais, é só você pausar, você voltar. Você é o dono do play aí, tá? Só não dá bobeira, não se perde na aula. Vamos, então, para o próximo conjunto indefinido, que é a palavra another. Another É muito legal, tá? Porque parece com other, que nós acabamos de ver, que significa outro. Só que another, a gente adiciona um an no início, fica um outro, uma outra, tá? Pode ser também mais um, mais uma, mais outro ou mais outra. Vamos ver aí as frases de exemplo que a gente vai entender direitinho a aplicação do another, tá? Another, a gente usa com maior frequência como um outro, tá bom? Olha só, primeira frase aí. Tomorrow will be another day. Tomorrow will be another day. Amanhã será um outro dia. Another day. Um outro dia, ok? Olha aí a segunda frase de exemplo. I want another piece of cake. I want another piece of cake. Eu quero ma mais um pedaço de bolo, tá? Então, another piece, mais um pedaço de bolo, tá? Ou um outro pedaço de bolo, tá? Nesse sentido. E o terceiro exemplo. Can I have another drink? Can I have another drink? Poderia me dar mais uma bebida? Poderia me dar uma outra bebida, tá? Can I have another drink? Another drink, uma outra bebida, mais uma bebida, ok? Tudo nesse mesmo sentido. E o quarto exemplo aí. We need to do another project. We need to do another project. Então, precisamos fazer um outro projeto. Precisando fazer mais um projeto, ok? We need to do another project. Um outro projeto, mais um projeto. Beleza? Fácil another, né? Vamos então para o próximo conjunto indefinido, que é a palavra enough. Enough é o GH aí no final, repara que ele faz um som de F e você coloca a língua meio entre os dentes. Enough, enough, tá? Então, enough significa bastante ou também pode significar suficiente, no sentido de ser bastante também, tá? Olha aí o primeiro exemplo. He's old enough to know. He's old enough to know. Ele tem idade suficiente para saber. He's old enough. Old enough, idade suficiente. Beleza? Segunda frase. I've had enough. I've had enough. I've had enough. Eu já tive o suficiente. Eu já tive o bastante, né? No sentido de estar cansado. Terceira frase de exemplo. Did you brought food enough for the weekend? Did you brought food enough for the weekend? Você trouxe comida suficiente para o final de semana? Você trouxe comida bastante para o final de semana, tá? Food enough, comida suficiente, comida bastante, tranquilo? E o quarto exemplo aí de para enough, nós temos: We don't need to buy more beer. We have enough. We don't need to buy more beer. We have enough. Não precisamos comprar mais cerveja. Temos bastante. Temos suficiente. We have enough. Ok. Vamos então aí, fechando a nossa aula, o nosso último conjunto indefinido. Aula super enriquecedora. Você aprendeu vários conjuntos indefinidos aqui nessa aula. E além disso, né? Por exemplo, cada conjunto indefinido que a gente viu quatro exemplos para cada um deles sendo aplicado, né? Então a gente já viu aí mais de 20 frases, e isso tudo, além de enriquecer a nossa bagagem de conhecimento, enriquece o nosso vocabulário, enriquece a nossa pronúncia, porque eu tenho certeza que você já está aí do outro lado comigo, repetindo tudo em voz alta, soltando a voz, né? Eu já falei para você, eu não quero que você só pense na sua cabeça. Enquanto eu falo, você me ouve e fala na sua cabeça. Não, não é assim que funciona. Você tem que soltar a voz de verdade. Mesmo que você fale sozinho, no ônibus, na frente do espelho, no churrasco da família, não importa. O importante é que você cumpra o exercício ativo da aula para que você tenha os melhores resultados, tá? E o que eu te indico é isso, você repetir em voz alta. Enquanto você lê e me ouve, você associa as palavras e você repete a pronúncia. Assim você vai treinando cada vez mais o seu inglês, ok? Olha aí, então, o nosso último conjunto indefinido é a palavra most. Most. E o most, às vezes, ele vem acompanhado da palavra of, ficando most of. Most of significa A maioria dos, a maioria das ou a maior parte de, tá? Então, a maioria, tá? É nesse sentido. Olha aí a primeira frase de exemplo. Most boys love to play football. Most boys love to play football. A maioria dos meninos gosta de jogar futebol. Most boys, a maioria dos meninos, ok? Segundo exemplo. Most girls enjoy playing with dolls. Most girls enjoy playing with dolls. A maioria das meninas gosta de brincar de boneca. Most girls enjoy playing with dolls. Terceiro exemplo. Most of the project were made by me. Most of the project were made by me. A maioria do projeto foi feita por mim. A maior parte do projeto foi feita por mim. Most of the project. A maior parte do projeto, tá? E o último exemplo aí. Most of my friends are under 18. Most of my friends are under 18. A maior parte dos meus amigos tem menos de 18 anos. A maioria dos meus amigos tem menos de 18 anos. Most of my friends. A maior parte dos meus amigos. Beleza? Então, foi fácil de pegar conjunto indefinido, né? Aprendemos aí quais são os conjuntos. Vimos vários exemplos para ficar claro na nossa cabeça, né? Eu deixei frases em cada uma das situações para vocês entenderem melhor como que aplica. Mas eu quero ver você praticando também, tá? Então, pega o seu caderninho aí, já começa a transcrever à mão todos os exemplos da aula que nós acabamos de ver. E por que isso, transcrever à mão, professor? Porque eu já falei aqui e vou sempre repetir porque é muito importante. Isso exercita o seu cérebro a pensar na língua inglesa, tá? Você força o seu pensamento a funcionar no idioma inglês, beleza? Então, não dá bobeira. Pratica o estudo ativo. Se tiver dificuldade, é só você entrar em contato com a gente. Pode entrar em contato por e-mail, Telegram, Instagram, como você quiser, que a gente vai estar sempre à disposição para te ajudar, tá? Só não deixa de praticar o estudo ativo, que é muito importante para a sua trajetória, beleza? Então, para a gente finalizar a aula, eu vou deixar para vocês mais alguns exemplos, onde eu vou ler cada um uma vez devagar, depois um pouco mais rápido e passar para o próximo, tá? E depois eu releio todos rápido de uma vez só, tá? Isso é só para você ir lendo aí esses últimos exemplos da aula, me ouvindo, associando as palavras e repetindo a pronúncia em voz alta, tá? Porque aí você exercita bem o estudo da língua inglesa. Vamos então aí na primeira frase. Everybody is here. Everybody is here. Todo mundo está aqui, né? Everybody, todo mundo. Nós aprendemos isso nessa aula. Segunda frase. Each of the bottles has a label on it. Each of the bottles has a label on it. Cada uma das garrafas tem um rótulo, tá? Então, o conjunto indefinido it está aí presente, né? Terceira frase aí de exemplo. The other film is better. The other film is better. Os outros filmes são melhores, tá? Other é o conjunto indefinido dessa frase, beleza? Nas próximas frases você vai tentando descobrir aí o conjunto indefinido que eu coloquei em cada uma. Ó, próxima frase. Most of the time he goes to work by bus, although he has a car. Most of the time he goes to work by bus, although he has a car. Na maioria das vezes ele vai trabalhar de ônibus, embora ele tenha um carro, tá? Próxima frase. Everyone came to hear the famous singer. Everyone came to hear the famous singer. Todos vieram ouvir o famoso cantor, tá? Penúltima frase. There were flies everywhere. There were flies everywhere. Havia moscas em toda parte. There were flies everywhere, em toda parte, né? E a última frase. There are two types of salad. You can have either one. There are two types of salad. You can have either one. Temos dois tipos de salada. Você pode comer uma ou outra, ok? Agora eu vou reler todas essas últimas aí rapidinho para a gente finalizar a nossa aula. Everybody is here. Each of the bottles has a label on it. The other film is better. Most of the time he goes to work by bus, although he has a car. Everyone came to hear the famous singer. There were flies everywhere. There are two types of salads. You can have either one. Ok? Tranquilo, né? Gostaram da aula de hoje? Espero que sim e contem com a gente para guiar o seu caminho até a fluência. Não deixa de praticar o estudo ativo, transcrevendo tudo para o seu caderno, exercitando sua escrita, exercitando seu cérebro a raciocinar na língua inglesa e repetindo em voz alta para treinar a sua fala, ok? Vamos lá, que a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.